Estaremos compartilhando no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 49. Diz assim a palavra: Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre? Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui fala sobre construção. E esse sermão aqui nós chamamos ele de Construindo a Minha Vida. E nós vemos que toda construção exige cuidados. Uma casa bem construída é motivo de alegria para quem planejou aquela construção e para muitas outras vidas, inclusive para gerações futuras. De vez em quando nós até admiramos. Existem construções pelo mundo afora que são históricas. Existe tombamento histórico de construções bem edificadas. Mas, por outro lado, uma casa mal construída é motivo de aborrecimento para quem construiu e para outras vidas também. Na construção de uma casa, nós temos basicamente três tipos de trabalhadores: o engenheiro, o mestre de obras e o pedreiro com seus serventes. Agora, na construção da casa espiritual, também temos três mãos de obras muito importantes na edificação da nossa vida espiritual: o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Seu Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus com os anjos de Deus trabalhando para a construção da nossa vida espiritual. A construção da nossa vida será um fracasso se não estiver debaixo destas autoridades sobrenaturais, debaixo dos valores divinos. Jesus Cristo, ele é Deus feito homem. Jesus como modelo para nos dar um entendimento da visão de Deus, para nos dar também entendimento do verdadeiro caráter, do caráter de Cristo como modelo para nós e também da sabedoria na construção da nossa vida espiritual, na construção da nossa vida cristã. Construindo a minha vida. É uma construção. Nós vemos que a Bíblia trata a nossa vida, a igreja, como algo sendo edificado. Quando nos reunimos, por exemplo, para compartilhar a palavra, está acontecendo o que nós costumamos chamar de edificação. Então, Jesus está ensinando aqui como construir a nossa vida espiritual. Construindo a minha vida, Primeiro, com visão de Cristo. Eu preciso receber a visão de Jesus para construir corretamente a minha vida. O que que Jesus orou no texto lido na abertura do culto? João 17, 17. O plano de Deus para nós é que nós sejamos moldados, trabalhados, construídos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, nós precisamos estar abertos para a verdade e isolados para aquilo que é falso. Só a palavra de Deus, só a verdade que abre a nossa visão para o mundo espiritual. Só a palavra de Deus que pode limpar a nossa visão. No mundo espiritual, nós estamos cercados de guias cegos. Jesus alerta aqui quanto à nossa visão para tomarmos cuidado com os guias cegos. E hoje nós vemos multidões de pessoas sendo conduzidas por guias cegos. Olhando hoje para o mundo espiritual, é assustadora a situação. Nós vemos muitos guias cegos, com suas fábulas, com as suas fórmulas, com as suas crendices, com as suas mentiras, enganando multidões e levando multidões para a perdição eterna, com essas fórmulas de engano, a visão errada. Por isso que nós precisamos estar atentos para estarmos construindo a nossa vida com a visão de Cristo. Jesus ensina que o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre, versículo 40. Jesus está ensinando que o discípulo deve estar recebendo a orientação verdadeira e andando na orientação verdadeira, através de um mestre verdadeiro. Se alguém torna-se discípulo de um falso mestre, vai acontecer uma edificação errada, um falso discípulo, uma vida com falsidade. Aí a construção da visão fica distorcida. A igreja verdadeira, ela é fundamentada nos ensinos do Mestre Jesus. Aí sim, aí nós recebemos a visão correta e andamos de forma correta. Os falsos mestres, eles usam a palavra de Deus só com fim lucrativo. Os falsos mestres, eles aplicam a palavra de Deus visando obter lucros pessoais. Só a palavra de Deus constrói. É uma visão correta do reino de Deus. Quem lê a Bíblia, quem se apega à palavra de Deus, não aceita guia cego e nem se torna um guia cego, porque tem a visão verdadeira do reino de Deus. Tanto terá uma vida bem guiada, como poderá, inclusive, participar guiando outras vidas para o reino de Deus. O discípulo verdadeiro, como Jesus afirma aqui, nunca se coloca acima do mestre. Hoje nós temos muitos guias cegos se colocando acima do próprio Senhor Jesus, criando falsas doutrinas. Ninguém pode ir além daquilo que está na palavra. Por isso que Jesus fala assim, que nós precisamos nos manter na palavra para estarmos construindo nossa vida espiritual com a visão de Cristo. E aí sim, aí nós andamos vitoriosamente. Nós sabemos muito bem quais são essas pessoas que erram na construção da sua visão espiritual. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Ou não ouvem, não leem, não conhecem a palavra de Deus, mas querem ser guias, querem dizer que são conforme Deus se agrada, querem dizer que vivem de forma que agrade a Deus. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas passando uma construção de uma visão errada para multidões. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos estar com os nossos olhos bem firmes, bem direcionados só para o Senhor Jesus e tomarmos cuidado com as armadilhas para não formarmos uma visão errada. Somente com o nosso Mestre Jesus que nós estaremos construindo a nossa visão verdadeiramente cristã. Só assim nós seremos verdadeiramente crentes. E glórias a Deus por isso, porque nós temos a palavra do Senhor Jesus para nos dar a direção. Construindo minha vida com o caráter de Cristo. A construção precisa se tomar muitos cuidados. O apóstolo Paulo escreve muito bem aos Gálatas como construir o caráter na nossa vida conforme o caráter de Cristo. Como formar o verdadeiro caráter do crente. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Construindo a minha vida com o caráter de Cristo. Então eu preciso pegar as virtudes do caráter de Cristo e enxertar na minha vida. Jesus, na ilustração das árvores e seus frutos, ele está dizendo que o caráter cristão não vem de aparência, não vem daquela aparência bonita exterior, mas ela vem de dentro para fora pelo poder do Espírito Santo. A vitalidade do verdadeiro crente, assim como uma árvore frutífera, ela vem de dentro para fora. A transformação acontece internamente. Só ter aparência piedosa não quer dizer que aquela pessoa tem o verdadeiro caráter cristão. Mas o verdadeiro caráter cristão nasce de um coração sincero e obediente a todos os mandamentos que nós encontramos na palavra de Deus. Aí que está. A base do caráter é ensinada pela palavra de Deus, conforme o Senhor Jesus nos orienta. Ele está dizendo aqui que se nós enxergarmos um espinheiro carregado de cachos de uva, ele está dizendo, não acredite, mantenha a distância, porque mesmo sendo bonito esse espinheiro, mesmo sendo bonitos os cachos de uva, certamente isto é uma aberração, certamente isso é um perigo mortífero e nós devemos nos afastar. As pessoas que não têm o caráter de Cristo são esses espinheiros com cachos de uva. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas pessoas e para não sermos também essas pessoas. O falso, ele não consegue enganar quem está na verdade. O falso crente, assim como o falso mestre, não consegue nem enganar a si mesmo, muito menos aos outros quando estão firmados na palavra de Deus. O falso, ele vai puxar para junto de si aquilo que é falso também. Aquele que está fundamentado na verdade identifica e não aceita. Quem é nascido de Cristo reproduz o caráter de Cristo. E o fruto do Espírito acontece. Porque nascido de Cristo recebe o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e frutifica o caráter de Cristo. E aí, essa pessoa é uma pessoa crente de verdade. É uma pessoa que facilmente é identificada por outros crentes, inclusive, quando anda na verdade. Então, nós precisamos cuidar da construção do nosso caráter. E Jesus ensina muito bem. Ele é um modelo para a construção do nosso caráter. Ele afirma: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que ele está dizendo? Uma pessoa com aparência de crente, observe se as suas palavras, a sua conduta, conferem com aquela aparência. A árvore, ela deve dar o fruto condizente com a aparência dela. Então nós precisamos tomar esse cuidado para sermos o homem bom, que tem do bom tesouro, para sermos a árvore boa, que dá o bom fruto, para sermos verdadeiros. E aí, a nossa boca, quando se abrirá para comunicar o poder de Deus, para comunicar as coisas boas da vida com Deus. Construindo minha vida com a sabedoria de Cristo, o Senhor Jesus nos ensina aqui também, versículos 46 a 49. E Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, se eu quero que Jesus seja meu Senhor, eu preciso andar na sabedoria de Cristo e fazer o que Ele manda. Aí sim, aí eu estou sendo um crente verdadeiramente sábio. É tolice dizer que Jesus é o Senhor se não fizer o que Ele manda. Muitas pessoas dizem por aí: ah, mas Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu amigo, Jesus é o meu Salvador. Pode afirmar isso milhares de vezes, mas se não fizer o que Ele manda, não é isso que acontece. É falso isso. Então eu preciso construir a minha vida com a sabedoria de Cristo. E assim eu vou ser um crente que anda na verdade. Um crente que não vive na mentira, mas vive na verdade, em obediência à verdade. O caráter do verdadeiro crente é firmado na palavra de Deus, na palavra da verdade. Isso acontece por quê? Porque o verdadeiro crente tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus reproduz a sabedoria de Cristo, reproduz o caráter de Cristo no verdadeiro crente. O Senhor Jesus, Ele se agrada com discípulos obedientes. O Senhor Jesus, Ele se aborrece com discípulos bajuladores, crentes bajuladores. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos crentes bajuladores. Falarmos de forma piedosa, mas não termos vida piedosa. Esse é o crente bajulador. Jesus detesta tudo que é falso. Por isso que Ele afirma que nós devemos ser santificados na verdade, porque a sua palavra é a verdade. E Jesus, aqui para nos ensinar a respeito dessa sabedoria dEle, que Ele tem para comunicar a nós, Ele fala da construção. A construção de uma casa material comparada à construção da nossa casa espiritual, da nossa vida espiritual. Ele deixa muito bem claro que devemos ouvir e praticar a palavra que Ele nos ensina, a palavra que está na Bíblia. Caso contrário, a casa cairá. Caso contrário, será fracasso. Quem ouve e pratica é sábio e está construindo a sua vida com a sabedoria de Cristo. Quem ouve e pratica está no caminho do céu, está no caminho da vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Quem ouve e pratica, sua obra não falhará. Quem ouve e pratica não se abalará. A vitória será certa. Então nós precisamos estar atentos para que a construção da nossa vida seja conforme o modelo que temos em Cristo Jesus. Quem ouve e não pratica é tolo. Está construindo a sua vida para a ruína. E o que é ruína espiritual? É condenação eterna. O que é ruína espiritual? É fracasso. É viver num mundo de ilusões. É viver num mundo de amarguras. A pessoa que constrói a sua vida na ilusão é uma pessoa que tem uma vida arruinada. Nós precisamos, então, tomar todos os cuidados para estarmos construindo a nossa vida seguindo a sabedoria do Senhor Jesus. A nossa vida deve estar sendo construída na rocha, no Senhor Jesus, e não na areia. Na rocha nós ficamos inabaláveis. Na areia, facilmente estaremos arruinados. Construindo a minha vida é algo muito sério. Nós somos um edifício em obras. E essa construção, nós precisamos seguir o projeto que o Senhor Jesus apresenta aqui. Uma casa que não é construída conforme o projeto, ela vai cair. Ela tem que seguir rigorosamente o projeto que foi bem elaborado. E o melhor projeto para a construção da nossa vida espiritual é o que o Senhor Jesus dá. Senão, haverá ruína. O que é melhor? Ouvir a palavra e praticar os ditames do mundo ou ouvir a palavra e praticar aquilo que agrada a Deus? Claro que é muito melhor ouvir e praticar de forma que agrada a Deus. Hoje as pessoas são tentadas, são induzidas até, a querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ouvir a palavra e praticar as coisas do mundo. Não dá, nós precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra. O que é melhor? Construir a minha vida com a visão de Cristo ou com a visão do mundo? Claro que é com a visão de Cristo. A visão do mundo é falha, é destruição, é perdição. O que é melhor? Construir a minha vida com o caráter de Cristo ou com o caráter do mundo? Nós vimos que a nossa escolha deve ser o caráter de Cristo. O que é melhor? Construir a minha vida com a sabedoria de Cristo ou com a sabedoria do mundo? Claro que a resposta deve ser com a sabedoria de Cristo. Porque a sabedoria de Cristo nos ensina a aproveitar toda essa sabedoria no mundo em que vivemos, sem nos contaminarmos pelas coisas do mundo. Nosso único escape é construirmos nossas vidas fundamentadas no exemplo de Cristo. Nossa única saída é Jesus. Por isso que Jesus veio como nosso Salvador e Redentor. Por isso que Jesus veio para resgatar os perdidos. Como nós vimos anteriormente, por isso que Jesus veio para incluir aqueles que estavam excluídos. Os excluídos são convidados. Pela velha aliança nós seríamos excluídos, mas no tempo da graça, em Jesus, nós, de excluídos, passamos a ser convidados. Agora depende de nós. Queremos continuar no convite do Senhor Jesus ou nos excluirmos? Isso depende de como nós estamos construindo a nossa vida. Se a nossa vida é construída conforme a palavra do Senhor Jesus, conforme o exemplo do Senhor Jesus, aí é uma construção inabalável. E é uma construção que dura para a eternidade. E glórias a Deus por isso. Então fica aqui mais esta reflexão para a família abençoada, para que esteja nos fortalecendo na construção diária, até que Jesus volte. Construção diária da nossa vida espiritual. Amém?
Amém.
Glórias a Deus.